Capítulo 2. Abrindo a cena, realizadores. Chavante em primeiro plano. Audiodescrição da imagem de abertura do capítulo 2. Descrição geral. Fotografia colorida em plano médio fechado e orientação vertical. Retrata um jovem indígena de constituição física atlética olhando diretamente para a câmera com uma expressão séria e penetrante. Descrição detalhada. O jovem está posicionado no centro do quadro. Ele tem cabelos pretos e curtos com uma franja reta distintiva, que está tingida de vermelho urucum na parte inferior. Seu peito e braços estão totalmente pintados com urucum vermelho vibrante. Há uma faixa preta horizontal borrada e grossa no centro do peito e uma mancha preta borrada no braço direito dele. No rosto, sob o olho esquerdo, há três linhas verticais pretas e finas. Uma faixa horizontal vermelha de urucum cobre a testa, logo abaixo da franja. Ele usa um colar de algodão branco grosso com um nó central e pompons felpudos nas pontas. Nos pulsos e na cintura, usa cordões de algodão branco trançado. Ele veste calções vermelhos com listras brancas nas laterais. Com ambas as mãos, ele segura um vegetal extraído de raízes do cerrado. Ambiente e composição. O fundo é composto por uma parede rústica, de textura e cor de terra, que aparece desfocada. À direita, desfocado, vê-se o perfil de outra pessoa indígena. A iluminação é natural e suave, realçando as cores das pinturas corporais e a textura do gengibre. Texto. Sobreposto, na parte superior direita da imagem, sobre a área desfocada do fundo e do perfil, consta um texto em letras brancas, formatado em 8 linhas, com o seguinte conteúdo. O cinema indígena é uma arma. Uma forma de mostrar nossa identidade de sermos indígenas verdadeiros. Legenda. Vaptés adolescentes durante uma das fases do processo cerimonial de iniciação Chavante. Aldeia Sangradouro, 2025. Foto, Gilson Costa. Audiodescrição da imagem dos Vaptés. Descrição geral, fotografia colorida de plano médio e orientação horizontal. Registra uma longa fila de adolescentes Chavante, conhecidos como Vaptés, durante uma das fases do processo cerimonial de iniciação na Aldeia Sangradouro, no ano de 2022. Descrição detalhada. A fila de jovens estende-se diagonalmente do primeiro plano, à esquerda para o fundo, à direita. No primeiro plano, em foco nítido, um jovem é visto de perfil, com a cabeça levemente inclinada para baixo e os olhos fechados em expressão solene. Ele possui cabelos pretos e lisos com corte em franja e usa uma testeira feita de fibras naturais de cor clara. Seu tronco está nu e apresenta pinturas de faixas horizontais em urucum vermelho. Os demais jovens da fila seguem o mesmo padrão. Todos estão sem camisa, com o tronco pintado de urucum e vestem calções vermelhos. No canto superior esquerdo, em primeiro plano e propositalmente desfocadas, penas amarelas e azuis de um adorno de cabeça entram no quadro. À frente de cada adolescente, no chão de terra, repousa horizontalmente um objeto ritualístico de madeira, semelhante a um bastão ou borduna. Ambiente e composição. O cenário é um amplo pátio de terra batida avermelhada. Ao fundo, observa-se uma linha densa de árvores verdes sob um céu encoberto por nuvens claras. A profundidade de campo é reduzida, mantendo o foco nítido no primeiro jovem e tornando os demais vultos gradualmente desfocados à medida que a fila recua, o que enfatiza a coletividade e a extensão do grupo cerimonial. Continuação do texto. 2.1. Trajetórias que ficam. Durante os 4 anos em que estive envolvido na pesquisa que resultou neste livro, me deparei com a oportunidade de conviver, trabalhar, viajar e dialogar com diferentes realizadores que produzem relevante diversidade de registros imagéticos sobre e com as suas comunidades. Gravações de rituais, imagens do cotidiano da aldeia, reuniões, atos políticos e diversas outras urgências do povo xavante conformam um pujante mosaico audiovisual que vem se avolumando desde que diferentes grupos que compõem a etnia optaram por apoderar-se da linguagem do vídeo como instrumento a ser usado de acordo com os objetivos estabelecidos pela comunidade, fortalecendo suas práticas no campo da política de identidade. Os resultados dessas ações são acessados por diferentes públicos. Exibições no pátio da aldeia, festivais e mostras de cinema, eventos acadêmicos, sessões fílmicas no interior de escolas indígenas e não indígenas, além de constituírem uma intricada rede de intercâmbio entre as diferentes aldeias xavante. Obviamente que, entre esses realizadores, é possível se deparar com diferentes níveis de domínio e manejo das tecnologias de produção audiovisual, além das múltiplas finalidades empregadas pelo meio. Portanto, nesse universo, temos documentaristas como Divino Tsereu Ahu e Kaimi Wayassé, que são reconhecidos, inclusive internacionalmente, tanto pela atuação militante no campo, quanto pelo conjunto de suas obras. Já outros, como o jovem Ute Breuê e o professor Valeriano Haiwia, são realizadores que estão em fase de formação e aperfeiçoamento, mas que já desenvolvem importantes projetos em suas respectivas comunidades. Considerando a dinâmica da política interna entre o xavante, Laura Graham já chamou a atenção para o fato de que a função de cinegrafista, por sua notabilidade no âmbito gregário, é um ofício comumente designado por meio da chancela dos anciões. Nota de rodapé. 2016-2018. Fim da nota. O posto configura prestígio e respeito social, dada a relevância que a comunidade direciona aos registros realizados. Como consequência dessa distinção, possuir uma boa câmera é sinônimo de poder na arena local. Tal fato pode fazer da posse do equipamento uma contingência para competições de interesses entre atores e grupos gregários. De outra parte, conforme pude constatar em diferentes relatos, a atribuição requer certa dose de dedicação e comprometimento, já que são constantemente cobrados pelos resultados dessa incumbência. A esse respeito, o próprio Divino Tsereu Ahu constantemente precisa se reportar aos velhos para realizar o seu trabalho. No laboro de sua praxis, é comum a intervenção destes, tanto na definição dos temas abordados nos filmes, quanto no processo de edição e finalização dos mesmos. Ainda me recordo, por mais de uma vez, de circunstâncias em que Divino teve que alterar sua agenda em função de demandas urgentes oriundas das necessidades de sua comunidade. Nota de rodapé. Durante o ano de 2018, o Núcleo de Produção Digital da Universidade Federal de Mato Grosso realizou a digitalização de um conjunto de fitas magnéticas com imagens produzidas por Divino. Como consequência dessa parceria, tive diversos encontros com Divino naquele laboratório. Além das visitas que fiz à sua aldeia, em 2018 e 2019, nossas reuniões em Barra do Garças renderam projetos de filme em conjunto, parcerias institucionais e projetos culturais. Fim da nota. Lembro-me de uma ocasião em particular em que precisamos interromper um trabalho, porque a comunidade, em protesto contra um atropelamento que vitimou fatalmente um indígena, resolvera fazer uma ação e interromper o fluxo da BR-070. O ato político não aconteceria caso os velhos não tivessem a certeza de seu registro imagético. Diante disso, Divino teve que partir às pressas, transpondo os 210 quilômetros que separavam o campus da UFMT em Barra do Garças, da aldeia Sangradouro, próxima ao município de Primavera do Leste, em Mato Grosso. Sob o olhar da câmera atenta de Tsereu Ahu, o protesto foi materializado e o grupo fez chegar, pelos registros audiovisuais produzidos na ocasião, as reivindicações que cobravam da administração estadual melhorias na sinalização da via expressa, bem como a regulamentação do tráfego de cargas pesadas no perímetro próximo à terra indígena Sangradouro. Fechando este parêntese, indico ao leitor que o objetivo deste capítulo é abrir espaço para as palavras dos realizadores Chavante, buscando interpretar a visão destes sobre a relevância social, cultural e política do audiovisual que produzem em suas respectivas comunidades. Assim, recorro a uma série de entrevistas e vivências que realizei ao longo de 3 anos em diferentes aldeias da etnia. Dentre os personagens que entrevistei, nota de rodapé. No total, foram realizadas 10 entrevistas. No entanto, mediante a exaustiva timidez, típica do Chavante, estas conversas resultaram em respostas excessivamente curtas, que, por mais que aqui não constem explicitamente, contribuíram para diferentes enunciações diluídas no corpo do texto. Fim da nota. Como critério de predileção, levei em consideração o fato de que os mesmos são depositários de um histórico relevante no trabalho com audiovisual entre seu povo, e que, de diferentes maneiras, tiveram participação em alguns dos filmes que são discutidos neste livro. Outro fator que contribuiu para a escolha foi a familiaridade com o idioma português, o que favorecia a conversa deste pesquisador com os entrevistados. Nota de rodapé. Ainda que este fator tenha sido relevante, a entrevista com Utebreuê foi realizada no idioma Chavante. Esse entrevistado entendia as minhas perguntas, feitas em português, mas tinha dificuldades em articular a fala fora de seu idioma. A tradução para o português foi feita pelo indigenista Alexandre Lemos e pelo Chavante Gideão Tuatebutsi. Fim da nota. Sendo assim, ao cabo dessa seleção, foram elegidos os seguintes nomes: Utebreuê Chavante, da aldeia Etenhiritipá, terra indígena Pimentel Barbosa, e Valeriano Ranhuia, da aldeia homônima, a terra indígena Sangradouro. Já a entrevista com Divino Tsereu Ahu foi realizada em uma ocasião específica para esse fim. Um quarto personagem de grande relevância para a trajetória do audiovisual entre os Chavante foi o professor Caimi Wayassé, da aldeia Etenhiritipá, na terra indígena Pimentel Barbosa, que junto com Divino Tsereu Ahu foi um dos primeiros Chavante presente na intensa experiência de formação de cineastas indígenas do projeto Vídeo nas Aldeias, VNA. Minha intenção com esta ação metodológica, em certa medida, tensionar com a provocação apresentada por Gayatri Spivak, nota de rodapé, 2010. Fim da nota. Quando instiga a pesquisa social a refletir quanto ao lugar de fala proporcionado aos sujeitos pesquisados. Para isso, a autora lança o seguinte questionamento: pode o subalterno falar? Não sem correr o risco de reproduzir práticas verticais, que, vez ou outra, pincelam as pesquisas com minorias étnicas, intento trazer para o primeiro plano as palavras desses realizadores com o objetivo de interpretar a relevância social, étnica, cultural e política do audiovisual Chavante, segundo o ponto de vista daqueles que estão na ponta do processo, ou seja, dar relevo à versão desses atores sociais que estão inseridos em suas respectivas comunidades e construindo, no dia a dia, um campo de possibilidades. Nota de rodapé. Velho, 2003. Fim da nota. Para o audiovisual Chavante. Não por acaso tal propósito abre a segunda metade desta pesquisa. De fato, os Chavante apresentados acima, junto com alguns outros nomes, são legítimos coautores deste trabalho. Essas pessoas destilam, fabulosamente, uma propriedade intelectual que é, a um só tempo, fazer pensar e pensar fazer. Neste pensar, que nutre o fazer, e vice-versa, estão incorporadas a trajetória ancestral da experiência da etnia e a sabedoria alimentada por uma oralidade que é naturalmente dinâmica, consistindo o vasto cabedal da memória coletiva do povo xavante. Portanto, são eles, no âmbito desta pesquisa, que estão se colocando como mediadores que modulam e tornam possíveis as reflexões que aqui estão sendo propostas desde a primeira linha. Com este fermento, arriscamos estimular a abertura dialógica entre a posição de pesquisador, que, como tal, responde pelos erros e acertos do empreendimento, com os parceiros xavante, que, por serem frutos da coletividade, ecoam o posicionamento de um complexo organismo social.